Habitação e o impacto do turismo na cidade são problemas que uniram e dividiram os candidatos à Câmara do Porto. Esta manhã, no debate da rádio, na Cidade Invicta, os 11 candidatos à autarquia portuense debateram o futuro da cidade, com a questão da habitação ocupar grande parte do debate, João Vasco.
Rui Moreira pouco ou nada fez para resolver o problema da habitação na cidade do Porto. A acusação foi feita por quase todos os opositores do atual presidente da Câmara. Vladimir Feliz, do PSD, diz que Rui Moreira tem abusado dos anúncios nos últimos tempos para esconder o que não fez nos seus dois mandatos.
Passados 8 anos, nós estamos a tentar resolver em 8 meses aquilo que não aconteceu em 8 anos e são anúncios e mais anúncios.
Tiago Barbosa Ribeiro, do PS, considera que Rui Moreira expulsou os portuenses do centro da cidade por não ter travado a proliferação do alojamento local.
O Porto, ao longo dos últimos 10 anos, perdeu 2,4% da população. A queda nos alojamentos foi ainda superior. E dos 10 maiores municípios do país, dos que perderam habitantes, o Porto foi o que mais perdeu.
Hilda Figueiredo, da CDU, lembrou que Rui Moreira chumbou inicialmente propostas dos comunistas para conter o alojamento local. Já Bibiana Cunha, do PAN, e António Fonseca, do Chega, propuseram programas de habitação para as próximas gerações, com casas para arrendamento a preços acessíveis. Rui Moreira frisou que está em marcha a construção de habitação social e de habitação para arrendamento a preços acessíveis e garantiu que é impossível fazer mais porque o governo relegou a habitação para segundo plano no plano de recuperação e resiliência.
Quando nós olhamos para o PRR, eu posso estar enganado, mas até agora ainda não vi que o rendimento acessível, que a construção para rendimento acessível esteja lá prevista.
No outro tema forte do debate, o problema da toxicodependência na cidade, Hilda Figueiredo acusou Rui Moreira de ter sido responsável pelo recrudescimento do tráfico de droga a propósito da demolição das Torres do Aleixo.
A decisão de acabar com as Torres do Aleixo, que veio de Rui Rio e continuou com Rui Moreira, sem qualquer planeamento de uma alternativa.
A maioria dos candidatos defendeu a necessidade de se reforçarem os planos sociais de proximidade para proteger estas pessoas. Já Rui Moreira defendeu a videovigilância dos locais de consumo e das zonas limítrofes. Sérgio Aires, do Bloco de Esquerda, considera que o atraso na construção de salas de chuto acabou por exponenciar o problema.
O Dr. Rui Moreira comprometeu-se até ao final de 2019, estamos em 2021. Se tivéssemos tido salas de consumo assistido antes da pandemia, tínhamos evitado muitíssimos problemas no terreno com muitas pessoas.
A fechar, o caso Selminho. Rui Moreira assegura que será ilibado das acusações que pendem sobre si.
A justiça será feita e ficará comprovado que nada me deve ser imputado relativamente a esse assunto.
O julgamento deste caso arranca a 16 de novembro.
João Vasco, com o resumo do debate para a Câmara do Porto, esta manhã na Rádio Pública, Rui Moreira, o atual presidente, procura um terceiro e último mandato. As sondagens apontam para uma maioria de Rui Moreira, candidato independente. O debate autárquico na rádio volta a acontecer na quinta-feira, passa por Lisboa. Se for para ter mais justiça fiscal, então que avancem as alterações nos escalões de IRS. É assim que reage o secretário-geral do PCP ao anúncio do primeiro-ministro que quer mexer no terceiro e sexto escalões. Jerónimo de Sousa incita o governo a passar das palavras aos atos e defende que é essencial que a política fiscal tenha em conta os rendimentos baixos e intermédio.
Mais do que carga ou não carga fiscal, existe injustiça fiscal. E essa injustiça tem que ser corrigida com alteração de critérios e de escalões que salvaguardem os interesses daqueles que têm mais baixos rendimentos e, simultaneamente, também rendimentos intermédios, procurando assim democratizar o pagamento dos impostos. Em relação ao alargamento de escalões, já tivemos 10. Não vemos nada, portanto, em contrário a esse aumento de escalões, sempre com a procura de uma garantia de que nestas alterações seja garantido o subsídio de subsistência para as famílias mais dependentes desta situação.
Jerónimo de Sousa considera que 10 escalões do IRS são uma boa referência. Foram declarações do secretário-geral do PCP esta manhã à margem de um encontro com trabalhadores numa empresa em Santiria da Azóia. Bem perto andou o primeiro-ministro, já depois da entrevista à TVI, onde se comprometeu a mexer nos escalões do IRS. António Costa foi a um centro de formação profissional em Alverca sublinhar a importância da requalificação profissional e a aposta do governo nesta área. O primeiro-ministro lembra que a transição para o futuro vai tornar muitos empregos obsoletos e para continuar a vida profissional vai ser preciso apostar na formação, Madalena Salema.
António Costa quer que o país saia desta crise mais qualificado. Por isso, uma boa parte do PRR será para a formação.
No quadro do Plano de Recuperação e Resiliência, o investimento em qualificações atinge cerca de 5 mil milhões de euros no seu total. Grande parte na modernização do ensino profissional nas escolas. Outra parte na aceleração e na criação de melhores condições para o acesso ao ensino superior nas áreas das engenharias, das tecnologias, das ciências, das artes e das matemáticas. Mas depois uma outra componente que tem a ver com formação profissional. Formação para como reconversão em setores que estão em descontinuidade, formação em requalificação para áreas de modernização tecnológica, formação para quem está desempregado ter melhores condições de empregabilidade.
Há empregos que vão desaparecer, outros já estão obsoletos.
Nós temos de encerrar as centrais a carvão. Agora, quem trabalha nas centrais a carvão tem que ter a oportunidade de se requalificar para poder prosseguir a sua vida profissional.
O governo promete um choque na formação profissional, vêm aí 7 novos centros e a requalificação dos existentes, num investimento total de 230 milhões.
Também durante esta iniciativa e numa semana em que foi conhecido que as ofertas de emprego sem candidatos atingiram máximos dos últimos 4 anos, a ministra Ana Mendes Godinho diz que nunca houve tantos trabalhadores inscritos na Segurança Social.
Nós temos hoje, e os números serão públicos hoje, o recorde de trabalhadores declarados à Segurança Social. Isto resulta, diria eu mesmo, desta responsabilidade e deste esforço coletivo que temos assumido todos em conjunto. 3 milhões e 700 mil trabalhadores declarados à Segurança Social pela primeira vez, portanto atingimos este recorde num momento tão crítico que estamos a viver, mas que mostra exatamente esta capacidade de trabalho em conjunto e também conseguirmos, como país, ter uma taxa de desemprego, aliás, bastante abaixo da média europeia no momento que vivemos.
Ana Mendes Godinho, no Centro de Formação Profissional, a Ministra da Segurança Social esteve esta manhã com o Primeiro-Ministro em Alverca. Em Lisboa, a esta hora, os 7 sindicatos do setor bancário estão reunidos. As estruturas sindicais avaliam a possibilidade de greves conjuntas contra despedimentos de trabalhadores da banca no BCP e no Santander. Setembro, mês de vindimas, em algumas zonas do país já se colhem uvas. No Alentejo é esperado um aumento de 5 a 10% na produção. Este ano, cerca de 120 milhões de litros de vinho são esperados. As vindimas já começaram em vários pontos e a perspectiva é otimista, diz Francisco Mateus, da Comissão Vitivinícola Alentejana.
São perspectivas muito boas. As uvas estão com excelente qualidade, estão sãs, bons níveis de acidez. Nas uvas tintas as coisas estão um bocadinho mais demoradas, portanto ainda estão a fase de amadurecimento, mas é um processo normal. Portanto, acreditamos que vai ser um ano com um nível de qualitativo bastante bom. Em termos de quantidade, melhor do que o ano passado, 5 a 10% acima da vindima 2020.
Francisco Mateus diz também que as exportações no Alentejo estão bem, mas o consumo interno ainda tem muito para recuperar. A fechar este noticiário, digo-lhe que a Comissão Europeia pediu ao Tribunal de Justiça a aplicação de sanções financeiras à Polónia. Em causa estão vários entraves que as autoridades polacas estão a colocar ao funcionamento e à independência do sistema de justiça, como o incumprimento de decisões europeias, a não conformidade da lei polaca com o direito da União Europeia. Em comunicado, a Comissão dá como exemplo de incompatibilidade com a lei europeia, o regime disciplinar contra juízes polaco. A Comissão promete voltar a recorrer ao Tribunal de Justiça caso a resposta da Polónia não seja satisfatória. Entretanto, a agência France Presse avança que a Polónia já veio considerar como uma agressão este anúncio da Comissão Europeia, que pede a aplicação de sanções financeiras ao país.